começa em altíssima velocidade mais um grande prêmio do Fliperama de Boteco. Esta noite estamos nós aqui reunidos para tratar de um tema de verão, um tema refrescante, um tema calorento, um tema grudento, um tema gostoso ou um tema não tão gostoso assim?
Um tema a milanesa.
Um tema milanesa, olha, lembrando uma característica muito importante dos jogos que nós vamos falar aqui. Mas antes de trazer o tema, vamos apresentar essa galera bonita. Eu sou o Alexandre, aqui de Florianópolis. Tudo a ver com o tema de hoje. E temos também aqui nessa gravação, vindo de São Paulo, Renato Guardia.
Tô aqui nesta praia maravilhosa, ensolarada nesta noite de quinta-feira para gravar.
Deixa de ser mentiroso que São Paulo não tem praia. Ah, não tem. Tem litoral, verdade. Tô pensando em Minas Gerais, olha só que loucura.
Tu sabe como é que chama a minha cidade?
Não.
Indaiatuba.
Tem praia em Indaiatuba?
É nome de praia, não é?
Não sei, cara.
Fica a dúvida ainda pra você.
Ih, é nome indígena, hein? Indaiatuba é nome indígena.
Ubatuba.
Caraguatatuba.
Itacoaquecetuba.
É, Tuba tem alguma coisa em comum aí. Vamos descobrir até o final desse cast.
Segundo os indígenas, Tuba significa ó, muitas ondas e cocos verdes.
Olha só.
Cocos verdes?
Não tem nada a ver, não, cara.
Tá igual a tradução de anime, né? O cara fala 3 minutos numa fala e quer dizer, ok, vamos lá.
Porque, tipo, falando em tuba, lembrando de tube, sei lá, por exemplo, lembra muito aquelas gírias de surfista, né, da década de 60 e tal. Mas eu não duvidaria, cara, se
continua até hoje, Marcos Mello, não se preocupa, cara. Tubo é uma linguagem que permanece.
O tal do tuba significa bastante na língua nativa do Dr. Marcos Mello.
Olha, tuba. Olha bastante.
Olha aí.
Daí a tuba. Bastante alguma coisa.
É uma palmeirinha que dá na praia.
Caraca, velho.
Já que foi citado aí o nosso grandíssimo doutor Marcos Mello, que vem de Manaus, pode fazer então a tua introdução, doutor Marcos.
Isso aí. Um dia eu quero ver, cara, um vídeo de alguém filmando no YouTube, do YouTube, sei lá, uma pessoa surfando na pororoca tocando um surf rock amazonense.
Isso seria uma coisa muito jovem a se fazer, Marcos.
Pois é. Pena que já não é mais pra mim, já que eu já tenho 33 anos, cara.
Dado que nessa idade aí, tu pode ficar meio pregadão, hein, Marcos?
Ah! É verdade.
Ai, ai.
E vindo antes disso, vou ter uma ceia bacana, cara.
Vai. E vindo do meio do país, ele, que já não gravava conosco fazia um bom tempo, porque teve o seu celular larapeado nessas andanças da vida, Alisson Guedin.
Aqui o Mato Grosso do Sul, a gente só vê areia na hora que abre o brete e você cai da betoneira.
Eu ia perguntar exatamente como é que anda o teu treinamento com a betoneira, cara.
É, então, que nem a gente tava falando em off, eu tô treinando das 3 da tarde às 7 da manhã, né, por causa desse calorão aí, então...
Por causa do calor, tô treinando no calor, a partir das 3 da tarde.
A partir das 3 da tarde começa a baixar o sol, aí vai até de noite e vai até de madrugada, entendeu? Até de manhãzinho, então
no Mato Grosso, né, a curvatura da terra é diferente, daí às 3 horas o sol começa a baixar.
Às 3 horas, o sol começa a se pôr.
É, porque pra nós aqui 3 horas é 4 pra vocês, né, então
sim. Pô, mas aqui é 7 horas que é que o sol se põe, não, é 6 horas.
Esse é o Alisson. Lembrando, né, que o Alisson, atual campeão de montada em betorneira, quebrando uma hegemonia norte-americana que já vinha de 8 campeonatos seguidos. Ele tá tentando agora o bicampeonato, né? Vai... Como é que se fala no boxe? Vai defender o título da montada em betorneira e vai tentar novamente
competir.
Vencer. Vai competir, vai tentar novamente derrotar o grande campeão norte-americano que dos 8 títulos seguidos dele, 6 foram conquistados por ele, que é o nosso conhecido...
Johnny Way,
exatamente, Johnny Way. Então, Alisson, você sabe que você tá na alça da mira de Johnny Way, hein?
É, Johnny Way tá ali treinando bastante. Esses dias, uns espião nossos que tá lá no Texas, lá, falou que ele tá bem.
O Alisson tem até espião, cara, o negócio é...
Ele vem com sangue nos olhos.
Tá vindo bruto o negócio, ele tá... A betorneira dele lá, que ele tá treinando lá, é perigosa mesmo.
Do nada.
É betorneira Caterpillar, né? É especial, feita pra Johnny Way.
Exatamente. Foi criada ali a base de Nan.
O quê?
Criada à base de nan. Não...
Ah, criada à base de nan.
É. Não, leite nan.
Ela não tomava leite, nã, leite da mãe, né? Tomava só leite nan.
É leite do Batman, isso aí.
É leite do Batman, pô. Não entendeu, não?
Não. Meu Deus.
Nossa. É, o Bidep depois dessa gravação, aí, então, eu não tô sabendo, hein?
Deixa Johnny Way pra lá, deixa o Leite Nan. E eu quero saber, antes de nós irmos pro cast... Não, vou deixar essa pergunta, que ela é boa demais pra nós perdermos aqui na introdução. E vamos já...
Quer gravar um cast com a pergunta?
Não. Eu quero dizer, vamos deixar essa pergunta pra imiscuí-la no assunto em si e não deixar aqui na introdução. Vamos fazer uma introdução.
Já que a gente tá na introdução, eu posso fazer um comentário? Geralmente vocês que puxam, né, os temas na introdução.
Você deve, Marcos Mello, fazer um comentário.
Eu passei esse tempo de férias longe do podcast, né, e tal, mas saíram algumas gravações onde eu tava, ainda bem. E aí eu aproveitei também para assistir algumas coisas que eu não tinha assistido no ano passado. Uma delas foi o filme Era uma Vez em Hollywood, né, do Tarantino, que vocês já devem ter assistido, eu suponho, ou não.
Assisti no cinema e vou aqui dizer para vocês que eu achei né? Eu tava esperando uma coisa, eu recebi outra, e com o tempo ele foi maturando na minha cabeça, ele foi ficando melhor.
Essa é a parada do filme. Mas o que eu quero comentar aqui, velho, é que, tipo, eu comentei da minha idade aqui mais cedo, né? E, mano, não existe heterossexualidade, bissexualidade, conceito de sexualidade. No momento de uma cena do filme, velho, que eu falei, Jesus, eu tô olhando pro cara e eu tô, meu Deus. E é que o... Tá lá o Brad Pitt subindo o telhado do Leonardo DiCaprio pra trocar a antena dele sem camisa, cara. O que vocês acharam dessa cena? Vamos parar falar um pouco de homens hoje.
Essa cena realmente mostrou que
seus 55 anos, cara. 55.
Brad Pitt, ele está muito delicioso. Ele está muito delicioso.
Cara, mano, eu fiquei, Jesus, velho. Que homem.
Quando eu cresci, que eu tenho 55, quero ser igual a ele.
velho. É foda, bicho. Que inveja desgraçada.
É, ele nasceu com os genes irados pra lua, né, cara? Não dá pra ser outra coisa.
É, ele, o Chris Pratt, o outro Chris também, o essa galera aí.
Alguém mais quer fazer um comentário sobre o abdômen do Brad Pitt?
Que bem legal.
Não tenho nada a declarar porque ainda não assisti esse filme.
Ah, então quando tu vê, tu vai lá e comenta no grupo que tu achou.
Sim.
Renato, algum comentário acerca da corporância do Brad Pitt?
Tô na mesma, cara. Ainda não vi esse filme.
Cara, é um filme longo.
É um filme bem longo, cara. Mas...
Se vocês forem falar do visual másculo do bruxeiro, interpretado pelo Superman, tamo aí, cara.
Vale a pena comentar também. Acho que vale a pena comentar isso.
Aliás, bruxeiro. Comecei a assistir anteontem, o primeiro episódio do...
Ele não entendeu nada.
Vi dois minutos e desisti, cara. Não é pra mim.
Você é louco, irmão. Puta, seriado foda, cara. Perfeito.
Puta, eu achei aquela briga do primeiro bicho lá no lago ali, fraquíssima, chata. Um ACG meio bosta. Não curti.
Vai na fé. A narrativa é meio louca, porque a linha de tempo é contada de um jeito muito doido, sabe? É uns flashbacks, assim. Então, tem hora que você não sabe se você tá no futuro, se você tá no passado. E só depois que você fechou lá o último episódio, você vai meio que fermentar, se ligar onde passou o quê. Porque a linha de tempo é totalmente louca.
É um flashback do Tarantino. Olha aí,
você não entende que é flashback, né? É uma coisa bizarra demais.
Não, mas não tem nada que indique, assim, uma mudança de visual, cabelo mais curto, barba.
Não, não temos narrador.
Tem narrador, não tem nada.
Não tem aquele barulhinho de flashback, né? Aquele...
A única coisa que você consegue entender, assim, seria as cenas da Yennefer, porque ela muda o corpo dela totalmente, né? Mas...
Rapaz, palmas para ela, hein?
Mas... dos outros, você não entende muito bem, não. Só ao passar dos episódios, você vai entendendo. Ah, então aquilo que aconteceu... No episódio 2 é o futuro do que tá acontecendo agora no episódio 5. Tipo, entendeu? Que
loucura, rapaz!
É.
Mas não dá, cara, um nó na cabeça do peão e não fica meio, meio ruim, né?
Tu assiste a série com um mapinha assim, anotando a timeline, cara, de cada episódio.
Alexandre, não perca essa. Vá lá, faça um esforço, porque foi a coisa mais legal que eu vi nos últimos anos, viu?
Olha aí, eu vou assistir também, eu já
disse. Ó, vou confiar em vocês, tá? Vou confiar em vocês. Mas não vou cometer o erro que eu cometi. eu me arrependo, assim, imensamente, amargamente, até hoje. Eu fiz maratona de Breaking Bad, cara. Eu via 2 ou 3 episódios por noite. E é a pior coisa que você pode fazer assistindo uma série densa como Breaking Bad é fazer maratona, cara. Você tem que digerir cada episódio, porque cada episódio... Ele é um acontecimento, é uma coisa densa, é uma coisa que você tem que absorver. E se você fizer maratona, caga tudo. Caga tudo. Cagou a minha experiência, cara. Mas tava tão bom assistir que aquilo me puxava, sabe? Mas eu deveria ter resistido. Não faça isso. Veja um episódio por dia. Se possível, pule um dia. Não, não veja na sequência, veja um a cada 2 dias. Pra deixar aquilo maturando na sua cabeça.
Não veja na sequência, eu vejo 1, depois 4, depois
volta com 2. Não veja na sequência dos dias, entendeu? Dias consecutivos. Dá um tempo. Dá um tempo pra si mesmo, porque tem episódios que você vai se pegar pensando, aquilo vai consumir você e estraga completamente a experiência se você fizer a toque de caixa.
Assistiu, então. Todo mundo assistiu na época. Então, tá tranquilo, pô.
Não, não interessa. É atemporal isso. Não, não tem relação de assistir a série quando tá passando na TV simultaneamente com os Estados Unidos ou não. É aquele tipo de conteúdo que você tem que ter a disciplina de se autorregular. Você não pode ceder à tentação de ver o próximo episódio porque o anterior foi bom demais. Breaking Bad é uma série que você tem que ver com parcimônia.
Você assistiu quando?
Eu assisti em 2016.
Já assistiu El Camino já?
Não, tô com zero vontade de ver porque eu acho que a série fecha tão bem, aquele final é tão apoteótico que eu não quero estragar esse sentimento.
É, mas é interessante, cara, assim, não é uma coisa, ó, meu Deus, mas é interessante porque tu vê o final do...
O que aconteceu?
Não, você vê o final do Pinkman, né, os acontecimentos.
Entendi.
O El Camino é o final do Pinkman, da série pelo lado do Pinkman, entendeu?
Sim. Não sei, eu estou mais propenso a assistir o Bruxeiro do que assistir o El Camino. Mas chega de falatório agora, vamos para os recadinhos e depois para a vinheta.
Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato@fliperamadeboteco.com. Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/fdeboteco e o Twitter também é twitter.com/fdeboteco. O nosso grupo do Telegram é t.me/fliperamadeboteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br/fdb. E roda a vinheta.
Voltando então... Finalmente vamos tratar do assunto devido, o assunto que você já sabe do que se trata, porque está no nome desse arquivo MP3 que você está escutando, está no site, está no agregador, está na cara, está na capa da revista.
Olha, eu ia falar isso.
Fazia tempo que não tinha uma menção a Engenheiros do Havaí nesse podcast.
É, eu tenho que estar para poder ter uma menção.
O tema é um tema gostoso, um tema que tem tudo a ver com essa época do ano que nós estamos vivenciando. Se você está ouvindo numa outra época, também vai ser gostoso você ouvir e discutir consigo mesmo ou com seus amiguinhos que você vai passar para frente esse podcast, esse tema. Que o tema é jogos que possuem praia. Olha só, estamos no verão, calor. Quem tá no litoral tá na praia. Quem tá no litoral e não gosta de praia como eu, tá na praia também, porque a mulher puxa você pelo braço. E é isso que nós vamos tratar hoje. Jogos que ou se passam ou possuem uma passagem na praia. E antes de nós tratarmos dos joguinhos que nos vêm à memória ou que estão aqui na lista e o que eles remetem a nós, quais são as nossas experiências com eles...
Onde você conheceu a praia?
Eu gostaria que vocês contassem histórias praieiras. E começando com o homem da floresta, Marcos Melo. Qual foi o teu primeiro contato com praia? E conta aí uma história legal de praia.
Olha só, vejo você, velho. E justamente eu vou mandar esse tema aqui. Eu não tenho tanta vivência com praia, porque a gente não tem muita praia aqui, cara, veja só. aqui no pelo menos não na imagem típica de praia que vocês podem imaginar, né? Tipo, o litoral, aquela praia com aquela areia mais branca do que a própria cor branca, sabe? A gente tem as praias aqui, elas são temporárias, né? Por causa da sazonalidade dos rios, né? Que a gente fala que, tipo, aqui a água sobe e desce. Metade do ano o rio tá cheio, outra metade o rio tá seco. E aí, só quando o rio seca, que a gente tem as praias aqui.
Mas é seca de secar ou seca de a vazão diminuir a ponto de poder cruzar a perna com água no joelho?
É tipo isso aí, tu falou. A água baixa, né? E aí, por consequência, devido à água baixar, que a área que antes estava coberta
de água... A área areal, fica... que se chama, Marcos.
Sim, sim, sim. A área com areia. É porque a gente tem outras porções, né, aqui, né, principalmente de várzea e outras coisas que ficam expostas, né. E aí a área com areia, o areal, ele fica exposto só nessa época da estação seca aqui no norte. E eu suponho que algumas partes do nordeste também, devido a esse fator, né, e tal. Mas eu lembro de algumas histórias, principalmente quando eu era pequeno, tipo criança, assim, da minha família me levar pra praia quando o rio baixava, né, e tal. E a gente ia por lá, ficava por ali... Eu lembro, inclusive, acho que a minha primeira vez que eu nadei assim, na vida foi numa dessas, assim. E eu não sou, vou logo admitir aqui no podcast.
Nadou pelado, sou, Marcos?
É bem provável, cara. Eu devia ter uns 3, 4 anos. E eu vou logo admitir aqui que eu não sou um bom nadador, velho. Eu não curto muito a natação. Tanto que quando a gente tem a oportunidade de viajar por aí para os lugares, eu acho que um dos lugares que eu menos vou assim, visitar são as praias. Eu prefiro muito mais ir em lugares montanhosos. Às vezes eu gasto mais tempo assim, com a galera procurando uma trilha, uma montanha.
Tô contigo, Marcos.
Fazer,
tô contigo, cara.
Do que a praia, velho. Eu acho que eu tenho muito perfil assim do nerd, né, cara, que prefere onde tem menos pessoas e onde tem mais natureza, assim. Mas aí eu gostava muito naquela época da gente ir pra praia, sabe? Pena que a gente, o máximo que eu fazia era, como a gente não tem ondas, não tem um mar agitado e tal, o rio ele no geral é muito calmo, não tem tubarão. Eu sei que tem tubarões de água doce, mas não tem lá pra nossa região, lá pra minha
área. É só na Austrália, né? Marcos, tudo de esquisito na Austrália.
Não, tubarão de água doce é nos Estados Unidos.
Tubarão de água doce nos Estados Unidos.
É nos Estados Unidos?
Sim, medo, tem, cara.
Pois então, aí voltando
assim. O biólogo sabe.
Pois é, eu te juro que eu não sabia, cara. Porque, tipo, tubarão é um assunto que eu muito pouco. Pra falar a verdade, nada pesquisa, cara.
Tubarão é um cetáceo, Marcos Mello?
Não. Tubarão é um peixe, cara.
Olha, por isso que é bom ter uma pessoa sabida no assunto.
Tubarão, ele é um peixe com drift, a gente chama. Ele é um peixe do grupo ali das raias também.
Que faz drift?
É, faz drift, tubarão. Faz drift com as barbatanas. Não, ele é um condrict, a gente chama. São peixes que têm ossos cartilaginosos.
Ah, condrict.
Eles são cartilaginosos. Assim como as arraias. Conhece raia?
Conheço, conheço.
Pois é, raia é um outro peixe também, por mais que isso soe estranho, do grupo ali dos tubarões. São, tipo, os parentes deles ali próximos. Raia a gente tem muito aqui. A gente tem muito e causa muito acidente aqui na região. Muito mesmo.
O gosto da raia, caso você tu tenha comido, é de peixe mesmo?
Não comi, mas dizem que é. É tipo gosto de peixe mesmo, cara. Nunca comi raia.
Claro, é que na verdade é assim. O tubarão, ele alguns, mas as espécies, elas conseguem migrar do mar pro rio e continuar sobrevivendo normal. Nos Estados Unidos acontece muito isso num rio grande que tem lá, não lembro qual que é o nome agora, que tem uma época que começa a ter bastante peixe no rio e eles vão pro peixe, pra parte do rio, pra pescar. Aqui no Brasil também acontece isso com o tubarão cabeça chata, tá? Já teve alguns casos aí de...
É o tubarão nordestino, então?
Ser pesco no... pescado lá no rio Tapajós.
Olha só, cara. O Alisson deu uma aula pro doutor Marcos Mello.
Ah, e aí, eu sempre falo a frase vivendo e aprendendo, cara. É isso aí, velho. Eu não manjo de tubarão.
Vivendo e aprendendo. Então, mesmo. A tua experiência com praia, Marcos Mello, é praia de rio, não é praia de mar.
Praia de rio, exatamente, cara. Praia de rio. E aí, o que a gente fazia era pegar um barquinho. Olha só, inclusive, isso é muito. De interior de Amazonas, né, velho? Eu pegava canoa pra ir passear assim no riozinho, assim, quando vinham as ondinhas dos barcos, né?
Tipo Veneza, Marco.
Por isso, só que não é muito comum, pelo menos não costumava ser.
Não tem ninguém cantando na canoa contigo?
Ah, não, não tem, isso não tem mesmo. Mas não era comum a água chegar até a altura da cidade, né? Tipo, agora, nos últimos anos, tem sido mais comum não é seguidamente, mas tem sido mais comum a água invadir a área da cidade, né? Isso aí, inclusive, como a gente não é preparado para essa realidade, isso causa alguns transtornos, né? Tá para nós.
Olha aí, grande Marcos Mello.
Aí o que a gente fazia muito quando a gente ia para a praia, cara, era tomar refrigerante e jogar bola. Inclusive, o meu dedo da minha mão esquerda, que ele tem um calo ósseo, ele formou numa dessas de brincadeira de bola na praia. E eu tenho um pouco de dificuldade de tocar violão até hoje, por mais que seja algo frequente para mim, devido a esse dedo. Meu dedo mindinho da mão esquerda, ele não fecha completamente.
Max, faltou uma fisioterapia aí, cara.
Pois é.
Olha só, olha aqui, ó. Dicas de praia amazonenses com o Dr. Marcos Mello. E vamos então agora para um cara que tem muito contato com praia também, que é... Inclusive já falou aqui, já se materializou nessa gravação falando que vive na praia, que é o Renato Guardia. Renato Guardia, qual é a tua experiência com praias? Como é que foi a tua primeira ida na praia?
Deixa eu fazer uma intersecção aqui antes. O Renato, ele vive da praia, né, praticamente, porque ele é o guarda-chuva. O guarda-sol.
É, o Marcos, ele precisa dar uma melhorada na questão piadal, na questão do ensino, tá bom. Na questão do conhecimento, mas na questão da piada, ele ainda tá precisando de um ajustezinho aí.
Tô encarnando o Guilherme, cara. Eu tô encarnando o estilo Guilherme, Didi.
Fala, Renato, qual é a tua experiência com praia, cara? E as tuas memórias de infância de praia?
Então, infelizmente, cara, que a minha cidade, ela não é praia, apesar de ter nome de praia.
Tu enganou todos nós.
Enganei todo mundo. Aí o ano passado, cara, foi um ano bem legal... que eu passei aí na cidade de Alexandre Vieira, Oliveira Machado. E, inclusive, tive a oportunidade de ir à praia com esta iconoclástica figura da podosfera. E fomos lá, cara. Apertamos os bumbuns uns dos outros e fomos felizes.
Isso é uma bichona!
Mas remontando as minhas memórias praísticas, né, de criança, é uma coisa bem paulista aqui, né, é que sempre assim, sempre alguém tem um apartamento no litoral, né, sempre algum parente tem alguém, alguma coisa lá, porque em algum momento, isso foi lá atrás, né, nos anos 80, 90, foi um objetivo de vida, então sempre tem algum parente, alguém que comprou um apartamento lá na praia, e coisa de paulista mesmo. Toda a faixa de litoral sul, que tem trocentas cidades, a galera falava Santos. Então, vamos descer para Santos. Foda-se se fosse para Mongaguá, São Vicente, Praia Grande, trocentas cidades lá. Vou descer para Santos.
Virou sinônimo de ir para praia.
É, o Santos ganhou... Não sei se vocês viram já um meme de um mapinha aí, que vem aqui, assim, lá, bem pintadinho, tipo, lá aí do sul, escrito gostosas. Aí tem uma faixa, assim, de litoral no São Paulo, tá escrito assim, Santos. Mas é uma faixa enorme, assim.
Eu acho que eu lembro de ter visto isso aí.
Mas se a gente achar, a gente coloca no Porsche aí de novo essa maravilhosa fotinha. Então, eu de criança, eu ia muito pra, abre aspas, Santos, né? E vivi bastante, assim, brinquei bastante na praia, né, de Praia Grande. A minha história de praia se mistura muito com a minha história de videogames, porque lá que eu joguei meus primeiros fliperamas, que tinha os fliperamas que eu ia quando eu era criança. Então eu ia de manhã pra praia, brincava pra caramba e tal, ficava até um pouquinho depois da hora do almoço, voltava, batia aquele rango, daí não podia ir pra água, né, senão você morria, né,
indigestão. Né, tinha as lendas, isso eu lembro também, às vezes quando tinha na praia, terminava aí... de comer, não vai entrar na água, moleque, não vai entrar na água, filha da puta, espera aí.
Eu ia conhecer os fliperamas, né, daí eu conheci todo, desde os antigões lá de Pac-Man, o joguinho do carrinho peidão também, o joguinho OutRun.
Qual é o jogo do carrinho peidão mesmo? Eu esqueci, a gente já falou.
Rally X, isso. Cara, nossa. E é muito legal esse Rally X. Inclusive, eu botei pra minha filha jogar aqui de 4 anos. Ela pirou aqui jogando esse joguinho.
Ah, cara, Jogos Imortais, cara. Jogos Imortais.
Eu percebo que pra vocês aí é comum, né? A cultura do fliperama na praia. A gente nunca teve. Mas eu já vi nego levar, montar as barraquinhas lá com o Super Nintendo na praia, cara.
Assim, a praia que eu digo não é na areia, né? É assim?
Sim.
É a cidade pra ele.
Na cidade, a cidade pra
ele. Ah, tá, entendi.
Embora
entendi.
Não seja assim, eu atravesse uma rua, tô na praia, no lado de cá é civilização, tem prédios, tem padaria. Civilização.
Tá. Não é, né? Tem em Marcos Mello, e aqui onde eu moro também não existe nenhum fliperama na praia.
Pô, que triste, cara. Mas tu já conta a tua história, Alisson.
Aí, assim, né, como eu passava muito tempo na praia, né, às vezes a gente passava o mês de janeiro inteiro, eu levava meu videogame, né, então eu levei muito pra passear meu Phantom System, depois eu levei
o
Super NES pra passear comigo, além de jogar os fliperamas. Digamos que praia e videogames é um assunto que mistura muito pra mim, assim, tá muito relacionado. Não necessariamente,
é nostálgico, sim. Gostoso?
É, não é assim, seriam os videogames na praia, mas diferente do que a gente vai falar hoje, que são as praias nos videogames.
É verdade, a gente pode até fazer aqui um programa mais completo, né, tratando desse assunto, porque aqui é só pra gente dar uma pinceladinha sobre as nossas próprias experiências, né. Eu tava até pensando em fazer um episódio Arcades Praieiros. Aí não ia ser só as fliperamas praieiros, que ia ser as nossas histórias de fliperama na praia.
A explicação para os fliperamas, assim, darem certo na praia, que na praia era tudo meio sem lei, né? Aqui, por exemplo, aqui na minha cidade, você tinha uma vigilância bem ostensiva, né? Então, o fliperama, naquela época lá, era tido como jogo de azar. Você não podia ter sem licença, era super difícil de ter. O primeiro foi tendo só quando abriu o shopping na cidade. E só que na praia, qualquer um botava uma máquina pirata lá no boteco dele, lá com o Street Fighter, que você apertava Start e trocava os personagens.
Não,
que
não tava... de rodoviária.
Que o Zangief voava, tá ligado?
Era
sem lei, por isso que tinha muito, assim.
Massa. E agora, então, vamos pro Alisson, um rapaz que está um pouquinho distante da praia, mas é provável que ele tenha tido algum contato, pelo menos eu espero que ele tenha tido algum contato, para conhecer um novo ecossistema, que é o ecossistema praieiro.
É, que nem eu disse aqui, nem nenhuma praia tem fliperama, porque aqui não tem praia, né?
E nem praia de rio?
Tem praia de rio, tem muita praia de rio aqui. Mas acho, o meu primeiro contato com praia... É assim, os meus pais são descendentes de italiano, então nossa família toda tá pro sul do país. A gente sempre fazia ali, o caminho ali é Chapecó, Cascavel, chegava no Rio Grande do Sul, passava em Giruá, Santo Ângelo, Canoas.
Tá, América, Santo Ângelo lá embaixo, tu ia pra Canoas, que é perto de Porto Alegre. Que viagem é essa, cara?
É visitar parente. Era isso que a gente
fazia. Puta merda, ia perto de São Borja, que é na fronteira com a Argentina, e depois tu voltava pra Porto Alegre, cara.
Exatamente. Nossa, minha mãe nasceu em Santo Ângelo.
Vontade de viajar, cara.
Aí, eu conheci ali as missões ali, eu acho bem legal, mas não tem nada a ver com praia, né?
Nem um pouco.
Entre meus 13 e 15 anos, eu não sei exatamente qual foi o ano, qual a idade que eu tinha, eu fui pra casa de um tio do meu pai, que ele mora em Cidreira.
Nossa, Cidreira é, quem não sabe, é litoral gaúcho, hein?
É, fica perto de Torres ali, né? Perto de Tramandaí.
Torres é a última cidade do litoral antes de Santa Catarina. Faz divisa com Santa Catarina. É,
foi a primeira vez que fui na praia e eu fiquei encantado, né? Primeira vez, tá? Eu achei legal. Só que eu me decepcionei.
Bebeu com água, areia. Bebeu água do mar.
Encantado é outra cidade do Rio Grande do Sul, cara.
É verdade, Encantado é uma outra cidade do Rio Grande do Sul.
Eu fiquei decepcionado com a areia, porque a areia do Rio Grande do Sul ela é mais...
Escura e dura.
Escura e barrosa, assim.
Ah, essa é a nossa areia daqui, cara. Essa é a nossa areia daqui do norte também.
Uma coisa que me incomodava muito, assim, tipo assim, porque como eu vivi em rio, às vezes você botava um pouquinho a linguinha pra fora, né, depois de entrar na água, né? E é horrível você fazer isso depois de você entrar no mar.
É uma salmoura, né, cara?
E foi a primeira vez que eu fiz bodyboarding.
Ó!
E depois, em 2008, eu visitei a praia novamente. Foi de novo pra Cidreira. Aí eu fui pra Quintão, que é onde o meu falecido avô morava até esses dias atrás, que ele morreu faz uns dias agora.
Ele ainda mora lá, mas no cemitério, né?
Ah, não sei, porque eu não perguntei pra minha mãe onde que eles enterraram ele.
É, talvez tenha sido cremado também, né?
É, não sei, porque é a segunda vez já que ele morre.
Essa foi de verdade, né? A primeira foi pra enganar o INSS.
Não, a primeira foi pra enganar a minha mãe e os filhos da minha avó.
Ele forjou a morte dele pra fugir da esposa?
A minha avó expulsou ele de casa porque ele era alcoólatra e falou pra todos os filhos que ele tinha morrido. Ah, aí minha mãe...
Que loucura, cara!
É, a minha mãe só foi encontrar com ele em 2007.
Puta merda, cara!
E eu só vi ele duas vezes na minha vida. E essa vez foi a segunda vez que eu vi ele.
Caramba,
aí depois
chutou o cara de casa.
Aí depois de quinta... ele deu uma casa lá pra gente também, só que eu não sei como é que tá agora, se vai ficar pra gente, porque agora ele morreu, não sei como é que vai ficar essas porra dessas casas aí, também não tô nem aí. Mas aí... E também quintão é frio pra caralho, cara. Aquela areia é muito fria. Aí depois, nessa mesma viagem, a gente foi pra Itapema, meia praia. Aí, por que que eu sei que ano que foi? Porque eu tenho muito problema com o ano e a idade que eu tinha. Essa vez, eu sei porque tinha acabado de lançar o World of Warcraft, eu não queria ir viajar. Tinha acabado de lançar o Wrath of the King, a expansão. Aí... O meu pai acabou me convencendo aí porque ele ia me comprar um Nintendo DS lá em Foz do Iguaçu. Aí ele comprou. Oh. Aí, tipo, nessa praia de Itapema, eu achei ela bonita. A areia não é igual a do Rio Grande do Sul, ela é boa. Só que eu achei que tinha muito cheiro de peixe. Era meio fedido a peixe. E eu só fiquei, sei lá, uns 10 minutos na praia. Depois eu voltei pra Lan House que tinha na frente do apartamento que a gente tava alugando pra mim poder jogar o WoW.
Putz, cara, agora tu tocou num assunto... Tunadíssimo, cara. Lan House na praia.
É, eu fiquei...
Lan House na praia, fliperama na praia. Esse programa vai ser muito bom, hein? Não fiquei... esse, o desse assunto aí.
Futuro, né?
E foi. Mas só... esse vai ser bom também, esse vai ser bom também, tá, gente? Não desliga, não.
E é só
não
essa...
Não menosprezando o episódio atual, né?
É só essas experiências que eu tive com praia.
Cara, agora na minha vez, eu só fui conhecer praia depois de ir Macaco Velho, cara. Com perto de 30 anos que a Suelen me levou de férias pra praia. Fomos pra um hotel que nós tinha um convênio com o SESI. Nós trabalhávamos ambos em ramos de atividade que tinham convênio com o SESI. Então nós fomos lá para um hotel, ficamos uma semana na praia em... Putz, até esqueci qual praia era, cara. Ia dizer Torres, mas não é... Capão da Canoa. E lá eu tive o meu primeiro contato com um fliperama de praia, que foi ao jogar Metal Slug 3, eu acho. 3 ou 4. É um que tu começa num rio... E depois tu adentra numa caverna, eu acho, e tem uns astecas, maias ou incas, não sei, é uns bichos que tem aquela máscara de pedra. E aí era bem difícil e comeu minha ficha bem rapidinho. E essa foi a minha primeira e única experiência até hoje com arcades na praia.
Achei que fosse a única experiência com praia.
E foi a primeira também, depois eu acabei vindo morar aqui na praia, mas eu não sou fã, não. Eu não gosto do calor, da mistura calor, areia... E vento que te deixa grudento, aí o sal, e depois tu sai da água e tu fica grudento também. Não sou muito afeito a isso, não. Ela adora, é uma tarada por praia, não consigo entender. E eu sou o oposto.
Isso é uma coisa que incomoda nas praias de Cabo, no norte, é que a gente não tem sal, né? Aqui é água doce, rio e tudo mais. Só que tem uma criatura, um porífero que vive na água, que eles soltam umas célulazinhas que tem, elas são meio espinhentas. Elas são meio urticantes. E aí a gente sai da água com coceira. É quase uma coisa comum, assim, de acontecer aqui devido a essa criatura que vive na água aqui.
Que loucura,
e aqui no Amazonas, cara. É muito comum, cara. A gente chama popularmente o bicho de cauchi. Ele é um bicho, do grupo... É, cauchi, popularmente. É um animalzinho da família das esponjas. Então, por isso que ele é sésico, né? Ele fica parado.
É um espongífero, então, Marcos Mello.
Espongífero, pode ser. Polífero, a gente chama tecnicamente.
É um polífero, exatamente. Bem, nós fizemos todo esse preâmbulo, toda essa abertura de praia e tudo mais, pra gente deixar você no clima e trazer em você mesmo, que está ouvindo esse programa, lembranças da sua infância, adolescência, em que você teve contato com a praia pela primeira vez e histórias de fliperamas, lan house, videogame na praia, e é para deixar você mais aclimatado. Já passando então dessa parte de apresentação, vamos adentrar no tema em si. Vamos começar com a rodada a ser iniciada com o Dr. Marcos Mello. Traga aí, Dr. Marcos Mello, um jogo que todos nós comentaremos, o seu primeiro da noite de hoje, que tem praia nas suas fases. Ou é um segmento, ou é uma fase inteira, não interessa. Mas a praia está dentro do jogo?
Bem, o primeiro jogo que eu quero trazer aqui, ele não é um jogo tematizado com praia. Ele tem uma parte da história onde os protagonistas passam por uma parte de praia, que é uma parte que eu acho bem legal, assim, é um cenário muito marcante, não só pela praia, quanto pela música que toca no lugar, os eventos que acontecem, pelo que dá para fazer também. E é, olha aí, só para botar a galera no hype, o Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII tem fase na praia?
Ele tem uma parte da praia, que quando a gente tá já mais ou menos a umas 5, 6 horas de jogo, não, acho que mais, umas 7, 8 horas, e tá correndo lá atrás do Sephiroth, né? Perseguindo o Sephiroth, que ele causou uns estragos lá e blá blá blá. E aí tem, depois de uma parte que a gente se infiltra numa das cidades lá da Shinra, a gente pega um cruzeiro, né? E aí, no final desse cruzeiro, a gente chega numa cidadezinha chamada Costa del Sol. Até pelo nome, dá pra sugerir, né?
Que tipo susto! Achei que tu ia pegar o cruzeiro Costa Concórdia e ia naufragar lá na Itália.
Não. A cidade é Costa del Sol e é uma cidade onde tem uma praia, cara. Por que não, né? Costa do Sol.
Uma praia pré-renderizada, Marcos Mello?
Uma praia pré-renderizada, com uns efeitos bem, bem bacanas, assim, da água...
Ondulando.
Subindo e descendo, né? Ondulando na praia. Melhor expressão. E aí tu encontra vários personagens por lá. Vários é exagero. Alguns personagens lá importantes da história.
Os três ou quatro.
Inclusive, dá pra comprar uma casa nessa cidade.
Super faturada?
Com certeza, super faturada. Tanto que só dá pra comprar ela quando já tá pra terminar o jogo. Aí tu volta lá com a tua navezinha e pousa lá.
É bem
lá
praia, então, mano. É bem praia mesmo.
É. Dá pra comprar uma casa na praia no Final Fantasy VII. Eu demorei muito pra descobrir isso, porque a primeira vez que eu joguei o jogo, eu não sabia muito bem ler inglês. E eu também não fazia tantas sidequests como fazer bem depois, né? Acho que a gente já comentou um pouco sobre Final Fantasy VII aqui no podcast. Não sei que episódio.
Muito
que a gente
muito
fala
pouco,
sobre as
muito
weapons,
pouco
né?
comentado. Falamos
muito pouco. RPGs, no geral, é um tema que a gente traz muito pouco aqui, né? E aí eu queria jogar um aqui pra roda. Inclusive, eu tenho dois aqui. Agora, talvez, quando a gente chegar na segunda rodada, eu falo sobre o próximo jogo. Então, essa é a primeira... Primeiro registro aqui da noite, cara. Costa del Sol do Final Fantasy VII. Ah, eu quero falar um pouco só sobre a música da praia desse jogo, que é um dos meus contatos, assim, que eu gostei mais. Porque aqui na Amazonas a gente não tem muito contato com, tipo... ritmos como a bossa nova, né? Pelo menos não no interior do Amazonas, né? Não é uma coisa que as pessoas ouvem corriqueiramente. Mas aí, a musiquinha da Costa del Sol é uma bossa novazinha que é bem bacana, cara, de ficar ouvindo. E às vezes eu ficava na praia lá, vendo a água subir e descer e conversando com as pessoas, comprando itens e comprando casas. Só pra ouvir essa musiquinha, cara, que é muito bacana, da Costa del Sol.
Olha só, hein? Tu tava curtindo o clima, então, Marco?
Tava curtindo o clima da bossa nova.
Loucura, bicho. Tu tinha conhecimento disso, Renato?
Eu nunca cheguei nessa parte aí. Na verdade, eu não tive PlayStation, né? Eu jogava de orelha na casa dos amigos, né? Mas a memória que vem na minha cabeça do Final Fantasy VII é só aquela invocação da primeira magia lá, do dragão, da cachoeira e tal. Mas eu não cheguei a conhecer a praia do Final Fantasy VII, não, cara.
E tu, Alisson?
Então, eu já falei das Ultimate Weapons já, e uma delas já.
Foi o Alisson mesmo que comentou, tá?
Que uma delas é no meio do oceano ali, então...
É Emerald Weapon.
Então, você sai da praia ali e vai nadando lá com...
Isso. É bem perto da Costa del Sol. É ali que tá a Emerald Weapon. Aí a outra tá no deserto, que é a Ruby Weapon.
Só que eu não lembrava de praia específica assim no Final Fantasy, apesar de o oceano ser muito grande, né, no mapa ali, né? São tipo como se fossem pequenas ilhas ou pequenos países assim que ficam divididos entre os oceanos, né?
Aliás, é isso. Aliás, correção minha, né? A Emerald Weapon tá perto da cidade de Junon. Que é de onde tu pega o cruzeiro pra ir pra Costa del Sol. Junon é a cidadezinha que tem um canhão gigante, que até eles dão tiro em uma outra das weapons que aparece na história.
Tu se diverte a valer nesse cruzeiro, Marco?
Pois é, eu tô sentindo cheiro de referências. Mas tem umas cenas engraçadas no cruzeiro, mas é uma parte muito curta do jogo, cara. É só um momento que eles pegam uniformes da tripulação, né, pra se infiltrar lá no navio. Talvez no remake essa parte seja bem mais expandida, né? Eu suponho. E a gente enfrenta pela primeira vez a Genova, que é um alienígena que está fixado no planeta lá já há muito tempo. E é de onde o Sephiroth tirou as células pra... Ele não, né? A Shin fez experimentos nele com as células da Genova, que tornou ele aquela criatura poderosa que ele é no jogo, né? E aí a primeira batalha é nesse navio, nesse cruzeiro. Aí depois que a gente vence essa batalha, eles chegam na cidade de Costa del Sol. Mas é uma parte, assim, ela só é curtinha, mas eu acho interessante, eu acho divertido, assim. Essa batalha com a Genova...
Tá curioso pra ver isso no remake?
No remake? Tô sim, curioso pra ver. Pena que eu não tenho Play 4, cara. Se sair pro Switch...
Pô, tem...
Se sair pro Switch, que eu duvido demais que tá com a Sony, né? Pra exclusividade, né, dele.
Como
eu
fala...
acho, né? Eu tô cagando regra aqui.
Como fala o Guilherme, que não tá nesse episódio hoje, bacana, Max Mello, bacana.
Eu só ia comentar que, nossa, velho, eu acho que, infelizmente, assim, eu tô botando agora uma expectativa um pouco negativa sobre o remake do Final Fantasy VII, porque...
Tá certíssimo, cara, Marcos Mello.
É muito
tá
tempo certíssimo. Já, velho, de hype na galera, e assim, eu miei já completamente. Tanto que eu tava jogando esses dias o Final Fantasy VII no Android, assim, só lá, deu uma saudade aqui, eu instalei lá o do Android, lá peguei um piratinho, porque hoje não é o cara pra diabo, né, esse cara. E aí, eu tô com essa impressão, sabe? Pode ser que o remake decepcione, porque é muito tempo, assim, de expectativa nas pessoas e isso não é uma tendência muito boa.
É demais, é demais, Marcos, é demais. Partindo, então, para o segundo joguete da nossa rodada, traga ele, Renato.
Trarei o jogo a ser falado desta vez aqui. É o tão nostálgico e saudoso jogo das Tartarugas Ninja 3 para o NES, o videogame que veio para todos salvar.
Pô, aí tu pegou a classiqueira, hein?
Exatamente. O joguinho das Tartarugas 3 é a última versão pro NES de uma novela que começou lá atrás. Eu acho que temos um cast, né, sobre Tartarugas Ninja. Temos, o Marcos Mello?
Temos, sim. Com certeza. Estávamos participando nesse episódio. Eu, o Alisson... Aliás, Alisson, Guilherme e eu.
Maravilhoso cast, maravilhoso.
Vou ver na frente.
É isso aí. Diga o professor Girafales.
E tudo começou lá no primeiro joguinho lá pra NES e as máquinas de escrever com tela, que era aquele com aquela progressãozinha lateral, bem esquisitinho lá.
Muito ruim esse jogo.
Há pessoas que gostem, eu já vi pessoas destilando amor por esse jogo, mas eu particularmente não gostei. E logo depois a gente teve um port do arcade, que ali foi pro NES como Tartarugas 2, The Arcade Game. E esse sim fez sucesso. Aí, pra continuar essa onda do sucesso, tem uma versão que é exclusiva pro NES, que é o Tartarugas 3. E esse jogo, até hoje, só é possível jogar nessa plataforma. É lógico que emulada, você pode jogar em qualquer lugar. Mas o jogo tá perdido e esquecido lá no NES, no 8-bits da Nintendo. E é um jogo que você começa na praia mesmo. Eles, as tartarugas, estão lá curtindo uma praia lá na Flórida. Estão fazendo um pizza party na praia. E de repente eles param todo mundo. Ah, vamos ver o jornal da April, não sei o quê. Pá, ligam uma TV na praia.
A pior coisa, né, cara? Tipo, se a gente for um dia numa vida futura, uma tartaruga ninja, cara, não assista o jornal da April, velho, porque vai dar ruim.
Só da merda, né? Aí é lógico que o destruidor a sequestra e pega a ilha de Manhattan e sequestra junto, faz ela levitar, né? Aí as tartarugas saem do seu rolezinho da praia, a partir da praia mesmo, e vambora, né? Então, a primeira fase você passa ali pela parte de areia mesmo, com o marzinho no fundo, descendo o cacete naqueles robôs. Ele tem uns que se escondem até essas placas de propaganda da praia, né? Como se fosse aqueles jogos de verão, né? Que tem as placonas, assim, com as propagandas.
É, exato.
Na segunda fase, eles pegam pranchas e vão andando no mar até chegar...
Lanchas!
Até chegar num submarino. Que daí eles continuam o rolê deles. Então o rolê deles da praia é isso aí. Estão batendo uma pizza na praia... Dá uma merda, sai descendo o cacete de todo mundo, pega uma prancha, bora pra praia...
Plancha!
E monta no submarino, a plancha.
Qual é o subtítulo? Qual é o subtítulo desse jogo, Renato?
The Manhattan Project.
Exato.
É uma versão de NES de um jogo de arcade?
Não, cara, ele é um exclusivo.
Exclusivaço?
Exclusivaço, perdido.
Por isso que ele detona tanto lá, assim, no Nintendinho.
É um jogo que levou o NES ao infinito e além.
É uma arte muito bonita, né? né, cara?
Sim, olha, esse é um jogo. Eu acho que eu devo ter citado esse jogo no nosso episódio lá de consoles que. Aliás, de jogos
citado,
que levaram.
Foi citado, sim.
Levar o console infinito e além, né? Sim.
Bem
jogo muito
Porsche,
bom.
Foi citado, sim.
Sim, principalmente pelo som, cara. O som desse jogo é animal. É, e já que a gente tá falando aqui de Tartarugas Ninja, eu acho que essa é uma boa oportunidade, já que eu não participei do episódio de vocês sobre remakes, de citar aqui um remake feito nas coxas, só como caça-níquel, que foi muito mal aceito, assim, pelas pessoas de forma geral, que foi o remake do Turtles in Time que saiu.
Nem sabia disso, cara.
Lá pelos idos de 2011 ou 12, se eu não me engano, ou até antes disso, sei lá, saiu um remake desse jogo, cara, e ele e acabou ficando na obscuridade porque as pessoas que jogaram na época não gostaram do jogo.
Pra que plataformas ele foi remakeizado?
Ele saiu pra PSN e saiu pra Xbox Live.
Sétima geração, né?
Uhum.
Mas ele ficou ruim porque ele quebrou a mecânica, ele mudou o jogo em si. Como é que foi, Marcos?
Ele não tinha... Eu não cheguei a jogar ele, né? Eu vi vídeos, bastante vídeos da Atena época pra ver se eu ia atrás. Eu tava com o meu Play 3 recém comprado, e os gráficos deles não são muito bacanas, ele é baseado na versão do arcade, não, então, tipo, as fases que tem no Super Nintendo não tem nessa versão, tipo, ele as é fases 2D? Exclusivas da versão do Super Nintendo. Ele é 2,5D, os gráficos são poligonais, mas a jogabilidade é 2D. Mas ele não tem carisma também, sabe? O design das tartarugas foi alterado, se eu não me engano, ele já é com base em designs mais modernos das Tartarugas Ninja e tal, aquele estilo da Nickelodeon. É, não são as mesmas lá da década de 80, né? Que a gente aprendeu a gostar. E aí isso dá uma outra cara, né, pro jogo. E assim, cara, uma coisa que eu vejo aí, não tem aquele tchan que o jogo original tinha, o carisma, né? Que geralmente a gente tem muito nesses jogos dessa época. E falta muito nesse jogo. E, inclusive, tu falou de mecânicas, né? A própria versão do Super Nintendo tem alguns detalhezinhos que a versão do arcade não tem, né? É, e aí, então, esse jogo ele é mais parecido com a versão de arcade. Arcade, assim, em termos de mecânica, então ele é mais limitado do que a versão do Super Nintendo, né? Que veio, tipo, uns 2 anos depois.
Eu ouvi um relato, né? De uma pessoa que jogou aí no tocante ao remake, né? Que foi contrário ao que todo mundo diz, né? Eu ainda não tive experiência de pegar o jogo, testar. Eu tô doido pra arrumar esse jogo aí. Logo, logo eu vou pegar lá no Play 3. Eu só não fui por pura preguiça, né? Que meu Play 3 tá lá na casa da minha mãe, né?
Será que ainda tem disponível esse jogo, cara? Ele deve ter até sido apagado já da PSN. Será? Que nem o jogo do Scott Pilgrim. O jogo e olha que o jogo do Scott Pilgrim é um jogo bom, que eles tiraram, talvez porque a licença expirou ou qualquer coisa assim.
Aí quem me falou, cara, foi o seu xará e o Marco, que gravou com a gente o Cast de Magic. Um abraço aí pro Marco.
Uhum.
E ele me deu, assim, um feedback muito bom do jogo. Falou que jogou ele e o irmão dele até o final, né, do jogo, terminaram o jogo. Falou que foi uma experiência bem boa, assim, tão boa quanto jogar do Super NES naquela época.
Olha só, vejam você, mano.
Nossa, cara, foi a primeira vez que eu ouço falar isso. Porque geralmente eu só vejo pedrada desse jogo.
Só, é o que eu vejo também. Como eu acabei não jogando, então eu não posso opinar em termos da sensação de jogar o jogo mesmo, né?
Grande jogo, Renato. Grande comentário do Alisson. Alisson não, do Marcos Melo. Alisson é quem tá vindo agora pra trazer a sua recomendação de jogo praieiro. Diz aí, Alisson.
Bom, o jogo praieiro que eu vou falar é um jogo lançado dia 6 de setembro de 2011.
Ó.
Que é um jogo totalmente, digamos assim, praieiro, porque ele se passa numa ilha.
Ó.
Então é uma ilha...
Far Cry.
É, eu já ia perguntar.
Não, não é Far Cry. É o Dead Island.
Dead Island, teve uma...
Polêmico também, né?
Um grande hype em cima desse jogo que não se concretizou, né?
E bastante polêmicas, né? Teve, até foi banido na Alemanha.
A principal polêmica era aquele cara pendurado, enforcado num coqueiro. A corda tava amarrada na folha do coqueiro.
É porque ele era um zumbi, né?
O zumbi é mais leve do que uma palha de coqueiro?
É, mais leve. Por isso que eles voam.
São que nem balões, né? Tu tem que amarrar os zumbis, né?
Ou então o zumbi é um dos caras dos Raimundos, né? Que tem a música lá, palha de coqueiro.
É, pode ser. Mas sabe o que é a palha de coqueiro, né?
E lá vem o Alisson com as conotações mutações de drágeas dele.
É, todo mundo sabe o que é uma palha de coqueiro. É
não, aquela... não sei, cara. Qual que é o lance aí?
É que você tira lá a palha do coqueiro pra fazer as redes, o chapéu.
Sim, sim.
E esse jogo, ele se passa na ilha fictícia de Banoi, ou Banoi, não sei, que fica na costa do Nova Guiné. Aí ele tem esse resort, que é o Royal Palms Resort. O hotel ali e depois...
Resort em Palmeira Real.
Isso. E depois de uma festa e muita bebedeira e tal, que rolou ali no resort, na praia, os quatro personagens principais, né, são acordados de ressaca e tal, né, com aquele sistema de emergência ali do hotel, falando pra todo mundo evacuar. Aí quando você vai tentar evacuar, você descobre que o banheiro tá entupido.
Puta merda!
Como assim?
Olha que só a velocidade desse rapaz, hein? Ai, 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 grande piada, hein, Alisson? Eu curti, hein?
Muito, muito bom, cara. Eu gostei da construção.
Nada pior do que segurar uma evacuação, hein?
É, exatamente.
Ah, é. Vídeo é a história que eu já contei aqui no podcast de segurar a evacuação por 7 dias.
Meu Deus, como é que tu não explodiu, Marco?
Cara, qualquer coisa, volte ao nosso episódio lá, que eu nem lembro qual era.
Pra quem não conhece o jogo, né, falando sério agora, você tem que evacuar ali o hotel porque a ilha foi infectada, né, por um vírus e as pessoas estão se transformando em zumbis.
Qual é o vírus, Alisson? Essa tu não sabe.
Eu sei, é o corona.
Não, o vírus de bruxo.
Não, é o... É o corona, sabe por quê? Porque a recepcionista do hotel, que o nome dela é Xian, ela é nascida e criada na China, e ela saiu de lá pra ir trabalhar nesse hotel. Então foi ela que...
Maldita amarela, contagiou todo mundo.
Exatamente. Olha, eu espero que ninguém tome esse comentário como xenofobia. Mas olha só, pode ser realmente o corona, eu não joguei o jogo, mas pode ser, porque corona é uma classe, né, é uma categoria, na verdade, de vírus, né? É um grupo, né? Não é exatamente uma espécie de vírus, né?
É, exatamente.
Exatamente, exatamente. Aí, voltando, né, ao jogo, ele é basicamente um jogo de horror survival, ou survival horror, não sei, com ação, né, em primeira survival pessoa. Horror. E tem umas pegadas de RPG, né, os elementos de RPG, onde você tem que utilizar os armas, né, que você vai criando e também vai encontrando, tipo, faca... machete, essas coisinhas, assim, ou também você vai...
Ele é parecido com o que na sua jogabilidade? Ele é tipo um Resident Evil frenético?
Não. Ele é frenético, mas não é igual Resident Evil, porque o que você faz? Você vai pegando o...
Não é tipo Left 4 Dead da vida?
Eu acho que ele lembra um pouco, né? O Left 4 Dead você consegue criar as armas também, né?
Uhum.
Mas só que eu não sei, no Left 4 Dead as armas... quebram, não, né?
Boa pergunta.
Não, peraí, não. Left 4 Dead não, tô confundindo com aquele outro jogo de zumbi que tinha no shopping lá.
É, eu tô pensando nele mesmo, só não lembro o nome agora. Da Capcom, Jesus?
Se passa num shopping ou tinha a máquina dele no shopping?
Não, tinha um shopping lá, uma hora...
Dead Rising, isso, Alisson.
Isso mesmo. Ele é mais parecido com esse aí, só que em primeira pessoa. Conseguiu captar, uhum, ou... Alexandre, você também não sabe?
Em primeira pessoa, pensei que fosse em terceira pessoa.
Não, ele é em primeira pessoa.
Ah, olha
aí,
só.
Aí, tipo, você vai...
Dá medo?
Ah, tem os sustos, né? Sempre tem susto.
Tu faz...
Oh!
Cuja, né?
E aí? E fala o lance da praia do jogo.
Então, né? É porque o jogo, ele se passa nessa ilha e é uma ilha onde tem muitos jovens ali, né? Bebedeira e som e pegação e...
É uma alhação, porque não, na praia,
né? É, não bem malhação, porque é bom, né? Mais ou menos a
festa de cara. É o começo de qualquer filme de terror, né? Que geralmente começa com jovens, drogas, sexo e tudo mais, né? Até que todo mundo começa a morrer.
E aí tá você e os seus amigos tentando escapar da horda de zumbis.
Não, são quatro personagens, né? Tem Xian, que foi essa que eu falei, que ela é chinesa. Tem o Sam B, que ele é um rapper, só que de um hit só, né?
É a vida, né, cara?
Tem o Logan Carter, que ele é um ex-jogador de futebol americano, né? Ex-jogador profissional. E tem o Purna, que é um ex-policial, né? Um ex-oficial da polícia que foi expulso da corporação. Porque ele atirou num molestador em vez de prender ele.
É a vida também.
É porque esse molestador era rico, entendeu? Ele não ia ser preso.
Ah, ó, crítica social foda aí.
Isso aí, também.
Mas vai lá, Alisson, tu tá dando muitos pormenores do jogo, mas eu quero saber da ação ou envolvimento da praia com o jogo.
Então, o jogo, ele, como ele se passa nessa praia, teve essa festa e tal, você já sai ali do hotel, já dá de cara com a praia ali, e muito, muito do jogo, ele se passa nessa parte da praia, também tem a parte mais interna da ilha, né, que você vai pois, entrando...
Nos prédios e tudo mais,
não, né? Não, é uma ilha...
Ilha?
Ilha, é, uma ilha paradisíaca. Ela tem um hotel.
Não tem construções?
Tem um hotel e tem as construções menores, tipo casas das pessoas, coisas assim.
Ah, é... Pensei que fosse um resort com muita construção.
Não, é um...
É mais natureza mesmo.
É, mais natureza. Tipo, é uma ilha pequena onde um hotel ali que é o que comanda tudo o restante da ilha.
Aí você consegue, por exemplo, pegar uma plancha, um jet ski, alguma coisa assim?
Cara, eu acho que você não consegue pegar nada que ande na água. Eu não lembro se teria uma prancha pra usar, sei lá, como arma. Eu lembro de, tipo, taco de beisebol.
Taquara.
Taquara rachada. Deixa eu até olhar aqui as armas aqui pra mim não...
Tu pega a brasa do queijo na praia e joga na cara do zumbi.
Brasa do queijo?
O queijo que o pessoal vende...
É, aqueles queijo praia, assado, cara. Manja?
Ah, não
manja. Ah, é que na praia de rio não tem, cara. Só na praia de água salgada.
É, pô, até aqui tem, cara. Aqui eu já vi a galera vendendo ali na Ponta Negra os queijo assado.
Queijo coalho, isso aí.
Queijo coalho na brasa. Uns bloquinhos de queijo coalho no espeto.
Uhum. O que você usa ali geralmente como arma, além das armas de fogo, é tipo, sei lá, você pega um cano de metal.
Tigre?
Isso, tigre.
Ou a manco?
Não, acho que é a manco porque ele quebra muito rápido.
Olha a propaganda.
Manco. E ele tem um sistema de construção, né? Tipo, você pega, sei lá, você pega o taco de beisebol, você vai lá e bota uns pregos nele, ele vira o taco com prego. Esse tipo de coisa, assim, que você vai fazendo. Vai
pegando. Praia, ela acaba sendo, então, mais cenário do que você poder fazer alguma coisa, né, com ela?
É, ela é mais cenário mesmo. Daí você vê os zumbis de biquíni, essas coisas assim.
Não é uma visão muito excitante de ver. Olha só que mina bonita aí, solta um pedaço da bunda dela, cai.
É, não que nos Tartarugas Ninjas você possa fazer alguma coisa além de admirar a praia, né?
Pois é.
Só pra perguntar se você podia interagir com o que tem na praia.
Você interage com a cabeça dos zumbis na sua arma.
É um jogo bom, você curtiu?
Cara, ele é um jogo que eu acho que é mais legal você jogar
multiplayer.
É, co-op.
Olha aí, até o momento meu jogo tá ganhando em relação à interação com os elementos da praia aí, ó. Eu posso comprar uma casa de praia e tudo mais.
Não, que é dá verdade, pra entrar nas casas de praia, dá pra você subir no
Não, eu posso comprar uma casa na praia no Final Fantasy VII. Tá. Aqui
você pode matar um
na casa de praia. Sim, só um pequeno adendo fora de hora, eu também posso na praia do Final Fantasy lá jogar bola com um garotinho que tá jogando bola na praia. O Cloud dá um chute na bolinha.
Dá uma bica. Bola quadrada, né?
É, bola quadrada mesmo no Play 1.
E você, Renato, teve contato com o Dead Rising?
Não,
é Dead Rising.
Dead Island,
isso aí. Mas teve o 2, hein? Teve o 2 também.
Teve o 2 e teve o terceiro, que é o Riptide.
Puta, teve
3. Olha só.
3, cara.
Não
então,
sabia.
Na verdade, o jogo fez sucesso, então.
Ele não é o terceiro, ele é tipo um spin-off, né?
Ah.
Mas é o terceiro game, né?
Mas tinha uma questão do tempo aí, que a galera queria explorar mais o jogo, porque era da hora ficar fazendo armas, usando as coisas absurdas pra matar os bichos lá, e de repente você tinha um tempo certo.
Cara, o jogo com tempo? Nos dias de hoje?
Eu ouvi um comentário mais ou menos assim, que queria ficar mais dando rolê no mundo, pra fazer mais arma, pra poder matar os zumbis das maneiras mais absurdas, só que o negócio te força a você ir pra frente.
É, se eu não me engano, eu posso às vezes tá falando merda, que já faz um tempinho que eu joguei, ele é um jogo assim que você tem tempo pra evacuar, né, a ilha.
Evacuar então, em qual sentido agora, hein?
Agora pra sair mesmo dela. Então você tem que sempre tá avançando nas missões pra poder dar continuidade no jogo. Daí
o resgate vai vir... E você tem um tempo cronometrado? Será que é por isso?
Olha, não vou lançar spoilers não, mas quem tiver interessado aí, é só jogar.
Não, não vou dar spoiler, sim. Mas sim, é isso. Olha, eu tinha ouvido algumas críticas sobre esse jogo, críticas negativas, mas eu não consigo me lembrar quais eram os aspectos, se era a mecânica quebrada, se era o jogo prometia ser uma coisa e entregou outra. Eu vou ficar devendo pra vocês e também não me interesso muito a essa altura do campeonato. É interessante você ter trazido ele, porque eu nem lembrava mais da existência desse jogo.
A parte das críticas e tal ali é porque ele tinha muito bug e uns load muito chato, entendeu? Muito, muito chato. Em qualquer lugar que você entrar era load, toda hora era load. Incomodou bastante, mas ele teve uma nota boa até. Aqui, ó, no Metacritic é 80 de 100.
Oh?
Pra computador, pra PS3 e Xbox é 71 de 100 e a IGN deu 8.
Ô, louco, bicho, então eu me deixei levar por algumas características ruins do jogo e tomei a parte como todo.
Pode ser que sim. Eu queria saber só o porquê que ele foi banido na Alemanha, porque eu não encontrei aqui.
Ah, deve ter alguma questão com proibições da Alemanha.
Ah, tá.
Certamente, gente, certamente.
Questões de proibição da Alemanha.
Por causa de motivos. Terminando a rodada com minha pessoa humana, eu vou trazer aqui um jogo que eu já comentei inúmeras vezes. Foi o primeiro jogo com o qual eu tive contato num computador. Foi o jogo que eu já comentei aqui também com você sobre uma versão mais nova dele que eu tive contato no 360 e eu fiquei apaixonado, que é o OutRun. OutRun, aquele jogo de carrinho, de altinho, em que você cruza os Estados Unidos de um lugar a outro e vai pegando o caminho aqui e ali. É um jogo muito curto, você consegue virar ele em 15 minutos, 20 minutos, se você tiver alegria nas rodas, para conseguir sempre um bom tempo com o seu carro. E ele começa na praia, o OutRun. Você já larga ali com os coqueiros em volta da sua pista, com todo aquele sol, aquele areia em volta. É um gráfico muito bonito. Em qualquer uma das versões que você for jogar, versão de Master System, versão de Mega Drive, versão de Computer Boys and Girls, a versão do arcade, todas elas têm em comum, porque são ports, né? Não tem como ser diferente, de começarem na praia. A largada é na praia. E
tem pro ZX Spectrum?
Muito provavelmente tem pro ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, qualquer outro tipo de eletrônico, como, por exemplo, o chuveiro USB, que o Guilherme tem na casa dele, a privada Deca com LEDs RGB. É um jogo que recebeu muitos ports. E uma das características principais, uma das características mais marcantes do OutRun, é a sua maravilhosa trilha sonora composta de 4 músicas, basicamente.
E você posso fazer um comentário meio mórbido, Alexandre?
Com certeza, Marcos Mello.
Então, tu falou da trilha sonora, né, do OutRun. Teve um período, já contei essa história algumas vezes aqui no podcast, que eu fiquei internado, né, no hospital em 2013, né, antes do fliperama de boteco começar. Antes disso, a gente ainda estava no Nerdbyte. Quando eu estava me recuperando, cara, uma coisa que eu gostava de ficar ouvindo era a trilha sonora do OutRun.
Olha só, na versão com instrumentos ao vivo da banda SST, ou na sua própria versão trilha sonora original arcade?
Eu vi a trilha sonora do arcade e teve uma versão do Mega Drive, não teve?
Teve,
e a versão do Mega Drive.
Olha só. E é uma trilha sonora muito bonita, ela tem sons caribenhos, tem uma bossa, ela tem sons, mas tem uma baladinha. É um jogo que vale muito a pena pela sua trilha sonora. Vamos selecionar um aspecto marcante, tanto que é uma das trilhas sonoras memoráveis da história dos jogos da SEGA. Quais são, então, as experiências de vocês com OutRun?
A minha é muito pouca, cara. Por mais que eu goste muito da trilha sonora, o OutRun, ele me lembra muito uma fase de emulação que eu vivi, que também já contei várias vezes aqui. E eu tava experimentando muita coisa, e eu tava jogando, assim, na sequência, algumas coisas que o Yu Suzuki tinha feito, dentre elas o OutRun.
Eu peguei um pouco ali dos emuladores de Dreamcast, achei muito também e tal. Teve o Space Harrier também, que inclusive é uma outra trilha sonora que vale muito a pena ouvir, que é muito, muito bonita. Mas eu acho que o que mais marcava assim era aquele estilo, né, do OutRun, que depois outros jogos de corrida da época tentaram fazer igual, né, de correr por um certo trajeto dentro de um determinado tempo, né, senão a corrida acabava ali mesmo, né. Não era, sei lá, que nem no Top Gear, que a gente faz voltas na pista concorrendo contra outros adversários, né. No caso do OutRun, tu tem aquele períodozinho, né, aquele timezinho pra poder cumprir, que é tipo um checkpoint, né, que eu acho que é isso mesmo que ele chama, que depois a própria SEGA herdou pra outros jogos dela, como o Daytona, e outras empresas tentaram copiar, como o caso da Squaresoft, ainda na época, com o Red Racer, lá do Nintendinho.
Jogaço Red Racer, hein? Muito
impressionante, bom, inclusive, né? Também pro Nintendinho. Como que o Nintendinho conseguia praticamente rodar um Top Gear ali, cara?
Parabéns, Square Enix. Se meteu num campo completamente dispar em relação à sua experiência, que é de RPGs, né?
Pois é.
E você, Renato?
Os jogos de altinho sempre foram dos estilos que eu mais gosto. E o próprio OutRun do arcade, eu acabei experimentando no arcade da praia, né? Esse que a gente citou no começo do programa.
Olha só, tematizado.
Foi muito legal. E assim, lógico que eu não fui muito longe, né? Porque com certeza a dificuldade estava setada lá em cima, você consegue passar um, dois...
Ele é um jogo difícil até no fácil, cara.
Você conseguia passar um, dois checkpoints e só, né? Aí, como você comentou do Red Race, eu só queria comentar que eu tinha esse cartucho do meu Phantom System. Joguei
Renato.
Muito, bom demais. E quando eu comprei o meu PSP, eu fui levado pela nostalgia e acabei comprando também o OutRun do PSP. E foi uma boa compra, cara. Eu gostei muito do jogo.
Que versão que é? Qual o nome dela?
Eu ia perguntar isso também.
Coast to Coast.
Coast to Coast, cara.
Olha só.
Super clássico do Xbox original. Depois foi portado pro Xbox 360, PlayStation 2. Aliás, 360 não tem, né?
Lindão.
360
ele
roda
no
modo de compatibilidade.
Lindão no PSP. Maravilhoso.
Eu imagino. É um baita no jogo, cara. Tem uma super trilha sonora, inclusive cantada.
Sim, sim. E dá pra escolher a trilha, né? Se você quer só
dá,
a trilha toda remasterizada, regravada, bonitinha, ou uma trilha mais próxima do original nessa versão do PSP.
Agora, uma dúvida que eu acho que o Alexandre vai saber tirar. Essa trilha refeita que tu falou da versão da banda lá, como que é o nome?
Sega Soundtrack.
Isso. Ele era pro Saturno ou era CD à parte que saiu na época?
Cara, na verdade, essas músicas assim, eles tocavam só em shows e apresentações. Não tem nenhuma versão.
Achei que tinha algum jogo.
Não tem. O que tem são essas versões rearranjadas pro Coast to Coast. Inclusive, eu vou chutar aqui, me corrijam depois quem escutar esse cast, que tem a versão OutRun 2, OutRun 2 SP, que são bem parecidas com a Coast to Coast, e eu acredito que, tô chutando, hein, que essas versões rearranjadas e cantadas tenham aparecido ali, porque o Coast to Coast é a finalização dessas versões modernizadas do OutRun, se eu não me engano. Então, em relação a versões com instrumentos reais mesmo, eu só conheci em coletâneas da banda SST, né? CDs lançados mesmo, assim, para apresentar os sucessos da SEGA. E em shows, vários shows que você encontra aí no YouTube, com eles desfilando todos os clássicos de trilha sonora de vários jogos clássicos da SEGA.
Muito bom.
E você, Alisson, qual o seu contato com OutRun?
O meu contato, eu tenho que ver aqui o OutRun, porque eu sempre me confundo. Calma aí, deixa eu só escrever aqui pra ver uma imagem. É esse aqui que é o jogo que eu achava que era do Super Nintendo.
O OutRun.
Caraca.
Ainda na minha mente, eu juro que eu joguei lá no Felipe pra não te usar esse jogo. Que eu já joguei esse
lá
jogo.
Lá não tinha Mega Drive mesmo?
Não. Não tinha.
Parecido com isso no Super Nintendo, ou esse, ou aquele Chase HQ que eu já falei aqui.
Ah, sim, o Chase HQ, que é um jogo de polícia e ladrão,
perseguição. Mas é o mesmo esquema de checkpoint e tal.
Eu joguei nesse fliperama aí também do OutRun, eu já falei também.
Ah, olha, jogou só. No fliperama também?
Acabei de jogar o link ali pra você ver.
Quero que tu explane mais sobre o teu contato com o OutRun, mesmo que tenha sido no Super Nintendo um hack.
Tá, eu não vou falar o do Super Nintendo, que eu achava, né? Eu vou falar dessa máquina maravilhosa do OutRun, que é basicamente um kart, onde você entra dentro e tem os pedais ali pra você...
Pedals?
Pedals pra você utilizar e o volantinho. Só que ele era uma máquina pequena e a primeira vez que eu vi, eu acho que eu tava com uns 15, 16 anos a primeira vez que eu vi essa máquina. E ele é pequeno, ele é pra criança, então eu já tava alto já, né? Tava com 80 e pouco já. E eu não cabia direito ali dentro da máquina, era horrível jogar. Mas pra quem é criança e conseguiria jogar direito ali, mais confortável, seria uma coisa maravilhosa.
O meu arcade da praia lá que eu joguei não era esse gabinete bonitão não, cara. Acho que era piratão mesmo, porque ele era um...
Ou então, tem os modelos, né? Muitos desses jogos tinham modelos premium, né? Vamos chamar assim, tinham uns modelos mais budget ali pras pessoas, né?
Era bem chulezão.
Eu acho que o próprio Daytona, que a gente já comentou aqui, tinha, né, vários modelos da máquina. Seria interessante se esses jogos tivessem uma dificuldade mais acessível, né? Assim, se bem que, assim, como eu não vivi essa época, né? Talvez as pessoas se acostumassem a gastar várias fichas para poder chegar numa parte mais longe, né, do jogo e tal. Porque, como tu comentou, e mesmo na época que eu peguei pra emular e jogar ele, eu nunca achei um jogo fácil não, cara, assim, pelo menos comparado a outros jogos, até mesmo de arcade, né?
Tu chegou a ver o Stranger Things?
O que, a série?
É, a segunda temporada.
Sim. Vive as três.
E passa um pouquinho lá no arcade, e a galera...
Mostra a Max,
meio,
né?
Meio que se mata pra deixar o nome lá.
Isso.
Era esse o espírito, sabe? Era difícil mesmo, porque a galera queria... Tinha motivação de deixar o nome lá, né? De você poder contar pro outro que conseguiu vencer aquela besta, né? E era uma puta, sim, negócio difícil. Não é hoje, que hoje o videogame é você passar um tempo, né? É tipo, você curtir a experiência do início até o fim. Mas antigamente era... O videogame te chutava pra fora o tempo inteiro. Você tinha que ser guerreiro pra você se manter lá.
Sim, e esse espírito aí que tu falou é até comum num episódio que eu já citei aqui do... Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eles estão lá disputando o high score da máquina.
Pode crer. Eu vi isso aí.
Gente, nós vamos terminar por aqui esse episódio, esse cast. Mas ele é um daqueles que vai ter mais de uma parte. Vai ser o parte 1 de muitas, como vários outros que nós já gravamos. Porque nós somos muito tagarelas e nós falamos muito de outras coisas, talvez não relacionadas, e aí falta tempo de falar dos jogos. Mas é, a vida é assim mesmo. É bom porque daí tem outros episódios, outras pessoas, convidados. Vai ser uma loucura gostosa. Terminada a rodada então comigo, vamos para os disclaimers, gente?
Vamos lá, Alexandre. Muito bom.
Gente, voltando aqui então da vinhetinha do final, vamos fazer aqui os disclaimers de cada um. Primeiro de todos, seguindo na sequência, Marcos Melo.
Bem, fechando aqui mais um episódio, cara, eu acho que vale a pena sempre a gente pegar essas listonas, como a gente sempre comenta aqui, e... Cara, tem uma lista grande até. Eu tava com uma expectativa muito baixa, assim, do que eu iria falar aqui. Tanto que a gente falou um monte sobre só uma rodada. Tem mais outras coisas ali que eu anotei que dá pra gente fazer numa parte 2, numa parte 3. E a gente jogar os assuntos aqui na roda, né? E tirando a caralhada de lembranças e coisinhas nostálgicas que estão associadas, né? Tanto aos jogos quanto ao que tava ali no entorno deles, né? Bem, é isso aí. Eu quero deixar uma menção honrosa de um jogo aqui. Eu também quero que os colegas façam aqui na medida do possível. Eu quero só lembrar vocês da existência do Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, que não tem jogo mais praieiro e ao mesmo tempo mais clareado que esse aí. E é isso aí. Comentem aí nos comentários.
Maravilhoso esse jogo.
Nunca joguei.
Só com uma mão.
Agora você, Renato.
Bom, falar de joguinhos e praia é sempre muito legal, né? Apesar de eu não ser o cara que fica jacarezando na praia, tomando sol, mas eu aprecio muito a brisa do mar, o movimento da água. E é claro, né? Todo esse clima aí que a gente conseguiu...
Espírito praia.
que a gente conseguiu localizar dentro de alguns jogos, né? E minha menção honrosa, cara, vai pra um resort que fica dentro da ilha do golfinho, The Dolphin Island, no Super Mario Sunshine, que ficou esquecido lá no GameCube.
O próprio Super Mario Sunshine é um jogo pra ele, né?
Sim, você tá numa ilha, mas essa...
Aí é o Delfino?
O resort chama-se Gelato Beach, a praia do gelato, do sorvete.
E olha só.
Está na ilha do Delfino. E é muito bonitinho, cara. Tem toda aquela areinha toda branquinha, aquela aguinha transparente, um pier. É muito caprichado o gráfico desse jogo. É bem legal mesmo.
De que ano é o jogo mesmo, cara?
2002,
né? Aquela água é impressionante, cara. Puta merda.
Essa praia aí em específico, esse resort, ele vale a gente comentar mais detalhadamente aí futuramente, porque ele ficou muito bem feito mesmo, muito bem modelado.
Sim. Inclusive, provavelmente, muitos que vocês aí estão ouvindo, provavelmente não jogaram, né? O Super Mario Sunshine é outro jogo aí que vale a pena, cara. Dizem que o jogo é meio meh, mas é mais pelo clima dele, mas é um jogo com uma jogabilidade muito boa, um clima muito bem Mario style. Só que menos Mario 64 e mais um estilão dele ali. Mas é bacana, vale a pena jogar.
Teve umas mecânicas diferentes aí por causa do jetpack.
O Flood, né?
O Flood dele, né? O jetpack de água. E também não foi muito... A posição dele no tempo não foi favorável a ele, né? Que ele saiu entre dois gigantes, né? Que foi o Mario 64, que explodiu a cabeça de todo mundo, né? E o Mario Galaxy, que é uma verdadeira obra-prima, né?
É monstro o Mario Galaxy, sim.
Agora você, grande Alisson Guedin.
Então, meu disclaimer é, primeiro, antes de tudo, falar que o Renato ficou falando aí que gosta de praia, de brisa, de isso e aquilo, mas é tudo migué. Ele gosta de ir na praia pra ver as menininhas lá de biquíni mesmo.
Mas é lógico.
quem não, né?
É, mas é que tem que disfarçar quem é casado, né?
Ah, é?
Por isso que é brisa, é coco, é mar. Entendeu? Eu já não sou um cara que gosta muito de praia, não, porque... Como não vivi num lugar que era de fácil acesso à praia e só conheci tipo umas praias bem ruins, então já não curto muito.
É nóis.
Mais uma menção honrosa aqui que eu queria deixar é um jogo também que passa em outra ilha, que não é uma ilha morta, mas é uma ilha do macaco.
Boa menção.
Que é esse você pode falar que é um jogo de praia, só que, né, porque você tá na ilha ali. Pô, é mais aquela ilha com cara de Indiana Jones, né, mas...
Mais cara de Piratas do Caribe, cara.
Pode ser.
Só vou falar uma coisa pra vocês antes de terminar aqui. Sonic do Dreamcast.
Porra, Sonic do Nada Dreamcast, mais. Cara, verdade. Aí, ó.
A cena da baleia lá no começo. Primeira coisa que a gente lembra nessa fase. Nesse jogo, né, na verdade. É isso aí. Boa lembrança também.
Que é só a primeira fase vale pelo jogo inteiro, né?
Só a primeira fase é boa.
Sim.
Essa cena da baleia vendeu muito Dreamcast, cara.
Mas ó. Vendeu demais. Mas é isso aí. Esse é o meu disclaimer por hoje.
E eu, encerrando aqui, o que eu posso dizer, gente? Episódio maravilhoso, histórias de infância, praia. Vai ter aqui, já começou aqui a ser bolado um próximo episódio. Só com histórias de praia, fliperama e lan house. Aproveitar que nós ainda estamos no verão. E é isso, gente. Foi um prazer gravar. Parte 1 de muitas. Toda aquela história que vocês já conhecem. É jogão e tem que ser jogado. E é isso aí.
sei como curar quando vejo que eu tô tomando. Oh yeah!